Olá, sou Thalita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Plantão em pronto-socorro, diagnósticos que salvam vidas ou mesmo um consultório para chamar de seu. Estas são cenas do cotidiano médico e que povoam a cabeça de muitos jovens que sonham com a medicina. Mas entre tantos cenários, será que o uniforme camuflado, a continência e as atividades militares cabem nesse imaginário? Para responder essa pergunta, o Braço Forte conversou com duas médicas de carreira do Exército Brasileiro, a capitã Larissa Campos, oncologista, e a tenente Rafaia Bauer, endocrinologista, que trabalham no Hospital Militar de Área de Brasília, o HMAB, e compartilha agora essas histórias com vocês. A capitã Larissa Campos, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é chefe do Serviço de Oncologia Clínica do HMAB e entrou para o Exército por incentivo do pai, que sempre a estimulou a fazer concurso público.
Meu pai, ele sempre me incentivava, né, a fazer um concurso. E aí eu decidi fazer. Eu fiz 3 concursos, um estadual, um federal, um municipal. Passei nos 3 e eu decidi assumir o federal. O federal era o concurso do Exército. Era especialista em clínica médica e eu não tinha feito ainda uma segunda especialidade. Eu só tinha feito a primeira. Na verdade, eu não tinha nenhuma informação sobre o concurso do Exército. Não tive isso na faculdade, não tive isso na residência. Não sabia o que era. Simplesmente não sabia. Resolvi assumir o concurso.
A capitão lembra de seu curso de formação e da adaptação à vida militar.
É um curso bem diferente de qualquer curso e qualquer formação civil. Existe um período de adaptação ali, né? Você tem que contar com a sensibilidade e boa vontade, né, dos companheiros e dos comandantes. Eu acho que a gente, na nossa turma, a gente era uma turma muito extensa. Era uma turma de 100 médicos. Foi a maior turma de médicos até então, e eu não sei se teve depois mais que isso, acho que não, mas eram 4 pelotões, o tamanho da turma, e os comandantes pelotões, eles viam, né, quem nunca tinha sido temporário, como era diferente, realmente é diferente. Nada que o ser humano não se adapte, o ser humano é altamente adaptável, nada que o tempo não faça com que as coisas fluam naturalmente.
A oncologista conta como foi o início da sua vida militar.
A minha vaga foi para Campo Grande, né? E eu fui transferida para lá. E aí foi bem diferente, né? Porque Campo Grande é uma cidade completamente diferente do Rio de Janeiro. E além disso, estar numa unidade militar e ter funções, né, de militar, funções específicas da carreira militar, ainda chefiar, enfim, não foi fácil, não, mas a gente faz um monte de amigo e daqui a pouco está tudo ótimo, então foi
e vai
assim.
Se adaptando àquela cidade.
E vai
também
se adaptando àquela cidade, exatamente, exatamente.
Aí morou lá em Campo Grande quanto tempo?
Eu morei em Campo Grande 1 ano e 3 meses. E aí eu fui transferida para o Rio para fazer o Procapsal de Oncologia Clínica, que também foi uma coisa que foi conduzida aí por Deus também. Porque nem ele que escolheu, não fui eu. Fui para o Rio, fiquei 3 anos fazendo Oncologia, né, porque o curso dura 3 anos. Fiz uma parte desse curso nos Estados Unidos e foi uma experiência muito legal também, né, você fazer parte da sua especialidade médica no hospital nos Estados Unidos. E eu fiz. Eu fiquei dentro de um centro oncológico, num hospital no norte dos Estados Unidos. Foi muito legal. E minha família toda foi. Foi ótimo. Minha filha estudando no colégio de lá. Foi mó legal, assim, sabe? Assim, foi uma experiência bem legal. Depois disso, quando eu concluí, eu fui transferida para Recife. E eu assumi o serviço de oncologia clínica de lá.
A médica relatou qual a maior dificuldade ao longo de sua carreira.
O maior desafio, eu acho, que foi quando eu fui transferida para Recife, né, para assumir lá. A gente criou o centro infusional e a gente... Eu falo a gente porque eu não trabalho só, né?
Claro, ninguém.
E aí, assim, foi uma equipe que me ajudou muito, né? A enfermagem, a farmácia. E até que a gente começou a conseguir vários médicos. E no final, quando eu saí de lá, depois de 4 anos, tinham 7 médicos, entre oncologistas e hematologistas. Uma equipe grande de enfermeiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, os especialistas. Esse foi acho que foi o maior desafio. E aí, quando eu saí de lá, eu fui convidada para vir para cá. para fazer o que eu fiz lá.
Para a capitão, o desafio da carreira militar é mais um ponto positivo ao qual ela soma muitos outros.
A carreira militar, ela impõe desafios bem diferentes da vida profissional civil. Mas existem vários pontos positivos na carreira. Como incentivo ao seu desenvolvimento profissional ao longo dos anos, mudanças sequenciais de posto, mudanças salariais, estabilidade, possibilidade de missões do exterior, dentre outras coisas. Dedique-se, como tudo na vida. Faça o correto. E você pode se surpreender com esse resultado.
Já a tenente Rafaia Bauer, endocrinologista, formou-se na Faculdade de Medicina de Barbacena, Minas Gerais, e entrou para a Força Terrestre a princípio pela estabilidade que a carreira proporciona, mas se descobriu uma apaixonada pela vida militar ainda no curso de formação. Curso, aliás, em que ela foi a 01, como é chamado quem fica em primeiro lugar na classificação geral.
E eu acabei curtindo muito, então o campo foi muito legal. Todo mundo acha meio loucura, mas eu gostei muito, assim. Eu achava muito legal aquela coisa do rastejar e tal. Memórias sempre são muito boas do CFO, tanto do entrosamento ali com a minha turma. Minha turma é o melhor CFO de todos, o 2018, não tenho a menor dúvida disso.
Ao longo de sua carreira, a tenente Rafaia já serviu em 3 cidades e admite que é movida a desafios.
Fui pro Hospital Geral do Rio, na Vila Militar. E aí eu cheguei lá e tinha uma defasagem muito grande no pronto atendimento. Então, apesar de especialista em endocrinologia, eu fui pro pronto atendimento. Eu cumpria toda a minha carga horária ali no pronto atendimento, fazendo atendimento basicamente de clínica médica, né? Então, eu tive que me reespecializar, né? Eu tive que dar uma atualizada, fui fazer novos cursos, porque eu fiz clínica médica, eu terminei a residência de clínica médica em fevereiro de 2009. E aquilo era janeiro de 2019. De lá, eu fui para Campo Grande. Campo Grande é uma cidade fantástica. Eu fui para lá em 2020. Eu cheguei em janeiro de 2020 e veio a pandemia em março de 2020. O campo grandense, ele é tido como uma pessoa assim, mais quieta, reservada. Assim, mais reservada. Fiz grandíssimos amigos. Eu amo Campo Grande, amo os campograndenses, amo as pessoas que eu conheci. Fui super bem recebida no hospital, mesmo no meio de uma pandemia, consegui fazer vários amigos e amar a cidade e o hospital. Foi muito legal a minha experiência, fiquei 2 anos em Campo Grande. Voltei para o Rio de Janeiro, fui para a Policlínica Praia Vermelha e na PMPV eu tive a experiência de fazer perícia médica. Então eu fiquei de MPGU, que é médico perito de guarnição. Da PMPV. E foi uma experiência muito legal para mim. Porque é uma das coisas que eu gosto no Exército, que a maioria dos médicos não gosta, é essa possibilidade de sair da sua zona de conforto. Fui pro HG, no HG eu fiquei praticamente na clínica, quase não fiz endocrinologia. Campo Grande não, Campo Grande eu fiz endócrino. Fui chefe do pronto atendimento de Campo Grande quase o ano todo de 2021. E depois em 2022 na PMPV fui médica perita de guarnição. Não conhecia nada de perícia. Assim, a não ser o que eu tinha estudado na escola em 2018, né? Fui estudar toda a legislação de novo e assim, aquilo me motiva, porque eu tô sempre vendo que eu posso melhorar e aquilo, sabe? Vou buscando conhecimento. Foi muito legal e senti que podia ajudar a instituição também. Foi legal eu me sentir não uma médica só assistencialista, porque a visão do médico sempre é essa, né? O médico é aquele que dá assistência. E o médico perito, não. Ele tá ali pelo outro lado. O médico perito, ele tá defendendo a instituição. Então, essa visão foi bem interessante para mim, que eu sempre fui muito assistencialista, de pegar, de abraçar o paciente. Mas ali eu não podia. Ali aquele era o periciando, não era um paciente. Eu achei isso um desafio muito legal.
E falando em desafio, a endocrinologista nos contou como foi o seu trabalho na pandemia de Covid-19, quando esteve na linha de frente no Hospital Militar de Área de Campo Grande.
A pandemia foi uma coisa que mexeu com a cabeça de todos os médicos no mundo inteiro, né? E eu costumo dizer que foi a guerra real que a gente viveu. Né, dos tempos atuais. A gente, né, o Brasil não está em guerra há muitos anos, então, né, a gente viveu uma guerra real, né, e o pessoal da saúde é que estava na frente dessa guerra. Lógico que tinha muita gente de arma ali por fora organizando tudo, mas quem estava na linha de frente era a gente da saúde. Eram os enfermeiros, os médicos, né, então a gente é que estava na linha de frente. E aquilo foi bem desafiador. Tanto fisicamente, mas especialmente psicologicamente. Meu filho tinha 4 anos na época. E ele era asmático. E tinha tido já... A gente chegou em janeiro, em Campo Grande. Isso foi em março. Ele já tinha tido 4 crises de asma e uma pneumonia. Então, quando veio a pandemia e que tudo fechou, eu pensei, o pai dele era comandante de OM. Não ia poder sair, não ia poder ficar em casa. Eu, médica, eu ia para a linha de frente, eu não ia poder ficar em casa. E eu ia entrar em contato com pacientes com Covid. O que ia ser do meu filho asmático? Ele tinha uma doença respiratória de base. E a gente não sabia ainda o que, que a Covid ia causar. Na minha cabeça, eu ia pegar a Covid, eu ia levar para o meu filho e ia matar meu filho. E aí, a gente tomou a decisão de levar meu filho para Belo Horizonte, 1.300 quilômetros, para casa dos meus pais. Ele ficou 3 meses quase com meus pais. Eu fiquei 3 meses quase sem ver meu filho durante a pandemia. Que foi, eu falei assim, eu não consigo, não vou conseguir trabalhar se eu tiver que voltar para casa e entrar em contato com meu filho. E então, meus pais foram cruciais para mim nisso daí. Mas, quando eu fui levar o meu filho, eu tinha na minha cabeça o tempo inteiro o seguinte, eu vou deixar meu filho órfão, eu vou morrer. Então, eu fiz preparos, falei com, né, com o pai dele na época, que eu queria, de projeto que eu tinha de vida para ele, que né, se eu faltasse para ele naquele momento, que eu queria que fosse feito. Enfim, foi bem dramático para mim. Voltar para casa, chegar e não ter o meu filho em casa foi muito dramático. Mas, por outro lado, eu sabia que eu estava protegendo meu filho. Então, isso me deu tranquilidade para ir trabalhar.
A doutora Rafaia também falou de planos para a carreira.
Eu tenho muita vontade ainda na minha carreira de ter a oportunidade de melhorar a saúde dentro, né, do Exército, melhorar a saúde para o usuário, né, melhorar o sistema de saúde do Exército.
E deu uma dica valiosa para quem quiser ingressar como médico no Exército Brasileiro.
Então procure na sua cidade, um hospital militar, um posto médico. Se você tem vontade de seguir a carreira, se acha legal, se acha bonito, conversa com um médico militar, tenha, né, uma real noção de como funciona aquilo e vê se aquilo vai caber realmente na sua vida, porque se aquilo cabe na sua vida, você vai seguir feliz, você vai seguir leve.
E se você é médico e se interessou pela carreira no Exército Brasileiro, as inscrições para o concurso estão abertas até 14 de junho. Todas as informações estão no site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, espesex.eb.mil.br. Passa lá e confere o edital. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.